A guerra em Idlib e a maior vaga de refugiados desde que o conflito sírio começou, preocupações e avisos da Turquia e sobre a Turquia, as eleições no Irão, o Conselho Europeu sem reunido e uma batalha orçamental. Uma tragédia imensa dentro de uma tragédia que dura há muito tempo, sempre demasiado tempo. Vamos tomar o pulso ao modo como se vive em Idlib, o último bastião dos rebeldes sírios que as forças de Bashar al-Assad se preparam para tomar de assalto com apoio russo. Essa operação final tem tudo para gerar uma enorme vaga de refugiados. Idlib fica junto à fronteira com a Turquia. Ankara já respondeu com ameaça de guerra total contra a Síria, se tal acontecer. Vamos ouvir o correspondente João Santos Duarte, um dirigente dos capacetes brancos em Idlib, entrevistado por Margarida Serra, e ainda o Asim Assad, dirigente da organização Shafaq, que ajuda pessoas que ficaram cegas durante a guerra, que já dura há quase 10 anos. Comentários do embaixador José Cotileiro. Contam-se os votos no Irão, a abstenção deve ser elevada, estima-se a vitória da ala mais conservadora do Parlamento, resultados só este domingo. O jornalista Rui Silva conversou com o iraniano Nikdel Farhad, doutorado em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, presidente da Associação Luso-Persa. Esta semana, um grupo de eurodeputados da Comissão dos Direitos Humanos levou ao Parlamento Europeu um conjunto de ativistas e personalidades da sociedade civil da Turquia para debaterem a situação no país. Os relatos registados pelo eurodeputado espanhol da Aliança dos Socialistas e Democratas, o eurodeputado Nancho Sánchez Amor, entrevistado pelo correspondente da TSF João Francisco Guerreiro, dão conta de uma situação que se degrada do ponto de vista dos direitos humanos. É já a seguir o Conselho Europeu desta semana em Bruxelas. É evidente que quando as comunidades europeias eram um grupo de 6 países, ou 7, ou 10, 12, era bem mais fácil chegar a um acordo. Com 15, ficou mais difícil. Com 25, ficou muito mais difícil. E a 28, ainda mais. Mas não deixa de ser um péssimo sinal que no primeiro Conselho Europeu pós-Brexit, os 27 não cheguem a acordo. Foi precisamente isso que aconteceu na discussão em Bruxelas, nos últimos dias, na discussão sobre o orçamento plurianual, como nos vai explicar o correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro.
O aviso esteve sempre presente desde o início.
Milagres estão sempre no ar, especialmente em Bruxelas, mas estamos muito longe de uma possibilidade realista de conseguir um acordo.
Neste caso, o aviso vem do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, mas condensa a posição da maioria, os 16 que contam com o dinheiro europeu para impulsionar o investimento público. Feitas as contas, rapidamente concluíram que precisavam de um orçamento com mais ambição, com o reforço das percentagens das contribuições nacionais.
Um não é aceitável. Se quisermos ter uma Europa ambiciosa, assente num orçamento ambicioso, as contribuições devem ser pelo menos 1,3% ou próximo disso, porque essa é a proposta do Parlamento.
Dinamarca, Áustria, Países Baixos e Suécia foram os 4 inamovíveis que tentaram limitar a 1% as contribuições para o orçamento de longo prazo. Rejeitada desde o início a proposta do Conselho Europeu, o chanceler austríaco Sebastian Kurz mostra como o debate foi travado entre os que recebem e os que pagam.
Muitas coisas eram simplesmente irreais. A contribuição de 1,3% da riqueza produzida no país significaria mais 1.500 milhões por ano para a Áustria. Ou seja, mais de 100 mil milhões nos 7 anos. Isso está fora de questão. O que é bom, porque a proposta é muito, muito irrealista.
Os elementos estiveram lá desde o início e no final da cimeira, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, confirmou o fracasso.
Sabemos que este orçamento europeu é um tópico muito difícil, é uma negociação muito difícil.
Charles Michel diz-se agora determinado para levar as discussões a bom porto.
Temos de continuar e fazer com que consigamos fechar uma decisão sobre este assunto e, como dizia a minha avó, para conseguirmos, temos de tentar.
Com a proposta de Charles Michel a 230 mil milhões de euros de distância do que defende o Parlamento Europeu, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, sugere ao belga para não se esquecer que os colegisladores têm palavra determinante e vinculativa.
O Parlamento também deve estar envolvido e concordar, e as decisões relevantes devem ser implementadas nos projetos. Nesse sentido, o tempo é premente porque, se não ultrapassarmos todas essas extensas etapas técnicas até ao final do ano, não haverá orçamento em 2021.
Von der Leyen avisa que qualquer atraso terá consequências.
Isso significa que não há programa Erasmus, financiamento para pesquisas, financiamento para desenvolvimento regional ou proteção de fronteiras. A este respeito, este é um esforço para avançar nesta área. Todos enfrentamos os mesmos grandes desafios de digitalização, mudança climática, mas também as consequências da saída do Reino Unido, com a qual a Europa terá que lidar na íntegra no próximo ano.
Agora desafio aos líderes europeus a trabalharem com a máxima força para fecharem o orçamento de longo prazo da União Europeia.
O trabalho de João Francisco Guerreiro em Bruxelas, já a seguir, a guerra e uma tragédia humanitária iminente em Idlib, na Síria. É uma situação muito crítica em que se encontram as populações de deslocados internos no norte da Síria, onde o intensificar dos ataques aéreos e das ofensivas terrestres levados a cabo pelas forças do governo e da Rússia, até em zonas que antes se consideravam seguras, forçaram já mais de 800 mil pessoas a deslocarem-se desde dezembro do ano passado, deslocarem-se por toda a província de Idlib, muitas delas várias vezes, com a casa às costas, ou o que resta da casa, o que restou da casa, um saco de roupa, a pequena mala, com as fotos dos familiares, entretanto, mortos. Cansados de fugir da violência, continuam a chegar aos campos de refugiados, desde há muito sobrelotados, e encontrar um lugar para ficar é um desafio. O inverno torna a situação mais difícil, o acesso a cuidados de saúde está também cada vez mais complicado com a deslocação das frentes de combate e tendo um número significativo de hospitais sido bombardeados e destruídos. Só na região rural de Alepo Ocidental fecharam dois hospitais em cidades em conflito, deixando toda esta zona sem hospitais operacionais. As equipas dos Médicos Sem Fronteiras no terreno têm vindo a distribuir cobertores e materiais de aquecimento às pessoas recém-chegadas a vários destes campos. A Organização Médica Humanitária tem também desenvolvido atividades de acesso à água e a saneamento na zona norte de Idlib. Desde janeiro foram reforçados os donativos para apoiar unidades hospitalares de trauma para que possam dar resposta às enormes necessidades. Foi-nos enviado precisamente pelos Médicos Sem Fronteiras o testemunho que vamos ouvir. Foi gravado a 17 de fevereiro, portanto, terça-feira passada, em Idlib. Trata-se de um deslocado interno no campo de Kadimun, no noroeste da Síria, cujo nome não é aqui revelado por razões de segurança.
Assalamu alaikum. Ana Mukhayyam Kadimun. Sakkar Mukhayyam Kadimun.
Estou a morar no campo de Kadimun. A nossa situação humanitária é muito má. Sem aquecimento, sem pão, sem água. Estamos a usar folhas de oliveira. Queimamo-as para aquecer. Nós precisamos de ajuda urgente.
Idlib é o maior aglomerado de campos de deslocados no mundo, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. É também na região de Idlib que estão a maioria dos rebeldes que têm saído das zonas reconquistadas pelo governo de Bashar al-Assad. Habitantes da região, nomeadamente a sul da cidade, em Marat al-Numan, dizem que têm sofrido os piores bombardeamentos de que há memória nos últimos 9 anos. Pior do que em Alepo Oriental em 2016, porque lá, dizem, puderam negociar uma saída. Em Idlib não há por onde escapar e as forças do regime sabem disso. Relato de um jornalista da televisão OGN, enquanto o exército árabe sírio tenta avançar em direção à cidade de Saraqib e centenas de milhares de civis se aproximam da fronteira turca. Bilal Abdul Karim. E a situação nos arredores da cidade de Idlib.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bilal Abdul Karim for OGN. We are on the road between Idlib City, which is just a kilometer down the road, and
estamos na estrada para a cidade de Idlib, que fica a 1 quilómetro, e a ligação para Saraqi, que o regime tem bombardeado implacavelmente. O regime tem as forças a cerca de 4 quilómetros daqui. Temos visto um desastre humanitário a desenvolver-se a um nível que a Síria até agora nunca viu. Por muito que seja difícil de acreditar, quero que vejam que apenas nas últimas 6 semanas vimos aproximadamente 500 mil de refugiados a caminho do norte da Síria, em direção à fronteira turca. Agora que os ataques se aproximaram tanto, apenas a 4 quilómetros da cidade de Idlib, há um potencial para mais outro 500 mil de refugiados a correr em direção à fronteira com a Turquia. Não há habitação, as tendas são em número limitado e literalmente as pessoas estão a dormir nos carros ou em casas de familiares ou até de pessoas que não conhecem. Esta é a situação que temos aqui, que vamos continuar a acompanhar.
This is the situation unfolding here. We're going to be following it up. My name is Bilal Abdul Karim for OGN. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A jornalista Margarida Serra conversou com um professor e com um dirigente dos Capacetes Brancos, em Idlib.
Mais de 900 mil pessoas estão em fuga depois do início da ofensiva contra Idlib. A grande maioria são crianças, são mais de 550 mil, mais do que as pessoas que vivem na cidade de Lisboa. Ao certo, não sabem para onde vão, querem apenas fugir dos ataques. A TSF conversou esta semana com Amar Al-Selmo, um capacete branco que está entre as cidades de Alepo e Idlib e que admite que já não há sítios seguros.
Neste momento, todas as cidades estão a ser atacadas e não há lugares seguros nesta guerra. Mesmo nos campos, todos os dias há ataques aos campos e as pessoas não sabem para onde ir. Centenas de milhares estão a caminho da Turquia para encontrarem alguma segurança, mas já não há lugares seguros. Algumas estão a tentar chegar a uma zona controlada pelos turcos, mas não têm infraestruturas, não têm eletricidade ou cuidados médicos. As pessoas estão encurraladas num canto pequeno e o regime está a avançar rápido a partir de várias frentes.
O exército, apoiado pela aviação, avança ao ritmo de 10 km por dia e não poupa ninguém. As condições de vida são cada vez piores. Na província de Idlib, 70 hospitais foram destruídos pelos homens de Bashar al-Assad, apoiados pelos russos. Os que restam têm poucas condições e estão completamente cheios de feridos. Os números da ofensiva são assustadores.
Desde 1 de janeiro estamos a falar de 2 mil ataques. Já respondemos a 2 mil ataques com centenas de bombardeamentos aéreos, cerca de 400 bombas-barril, centenas e centenas de ataques de artilharia. Estes ataques mataram pelo menos 400 pessoas e feriram mais de 1000. Estamos a falar de famílias que já fugiram desta guerra, fugiram da morte e dos bombardeamentos. 3 em cada 10 famílias têm pessoas feridas e 4 em cada 10 já não têm quem garanta a subsistência. Por exemplo, temos raparigas de 13 anos a substituírem os pais junto dos irmãos ou irmãs.
As pessoas estão muito fragilizadas. Os médicos e enfermeiros, que ainda estão na região, e a Força de Defesa Civil são a última proteção destes civis. Mas Amar Al-Selmo denuncia que também eles são atacados.
Perdemos 3 elementos e 40 ficaram feridos. Perdemos ambulâncias e carros e sentimos-nos exaustos. Estamos a tentar fazer o melhor e vamos continuar a fazê-lo. Mas esta catástrofe precisa de um país que intervenha. Pedimos ao mundo que acabe com esta catástrofe para proteger os civis. Eles estão exaustos e não sabem para onde ir. A única solução é que a Turquia abra a fronteira, porque não há mais lugares. As pessoas vivem na esperança de que essa fronteira reabra.
No passado domingo, os sírios com acesso à internet organizaram a hora Denunciem o que se passa em Idlib. Abdul Kafi Alhando, um professor de inglês com quem a TSF tem falado, colocou nas redes sociais um vídeo a descrever o que se passa.
Esta zona pode ficar isolada, talvez não hoje, mas nos próximos dias. As pessoas vão ficar cercadas. Não há lugares para onde ir. Acreditem que eu sei o que digo. As fronteiras estão fechadas, há bombardeamentos do outro lado. Estamos entre o inferno e o inferno. Estou a tentar contar-vos uma história leve, mas não sou capaz. Porque não é. A situação é horrível. As pessoas aqui têm um nível de medo e de sofrimento suficiente para todo o mundo.
Durante a gravação, pelo menos 2 bombas caíram nos arredores.
É mais um ataque. É o que temos a toda a hora. Na realidade, está a ficar pior. Podemos morrer. Podemos sobreviver. E mesmo que isso aconteça, será com muita dor, muito sofrimento, muitos traumas e más memórias. Não podemos esquecer que o mundo nos falhou.
Abdul Kafi Alhambo tem 2 filhos, a mais velha com 4 anos, e não esconde o cansaço de quem já foi obrigado a deixar diversas cidades por causa do avanço das forças de Assad. A guerra dura há quase 9 anos.
O trabalho da jornalista Margarida Serra. O Assim Assad trabalha na organização não-governamental Shafaq, um grupo que nasceu nos primeiros anos do conflito sírio, um grupo formado por sírios, destinado a ajudar sírios.
com um enfoque na dignidade humana, no desenvolvimento sustentável, na autonomia. O Assim vive nos arredores de Idlib, a cerca de 7 km a oriente de Idlib, e responde assim à pergunta: como está a situação no terreno?
Os aviões russos estão a bombardear em Binish, à volta de Taftanaz. A situação é muito má.
Comecemos com o trabalho que têm feito com a organização Shafak. Como é que têm tentado ajudar as pessoas? A organização Shafak tenta ajudar as pessoas, agora mais no sul, na saúde, educação, atividades recreativas, de tudo um pouco.
Há
um enfoque especial nas pessoas que ficaram cegas com a guerra?
Yes.
Sim, exatamente. Começámos a trabalhar com essas pessoas há cerca de 3 meses, ajudando-as a fazer artesanato.
Explore about the hands craft work.
Could you briefly explain me?
Pode descrever-me a situação na região na última semana, nos últimos dias?
What has been happening this week, these last days?
The situation in Idlib is very bad. The Russian plans and
a situação é muito má. Os russos e as forças do regime de Assad não param de bombardear. Bombardeiam as pessoas, as tendas, as casas, em todo lado. Matam as pessoas. A situação é muito, muito má.
And soldiers of Russian and Al-Assad regime kills the people. The situation is very, very bad.
Especially in the
especialmente má nos campos de refugiados e deslocados internos.
Camps.
Yes, especially the last week.
Sim, especialmente. Na última semana bombardearam 2 campos, em Sarmen e Aldana, a sul de Idlib.
Al-Assad regime bombing.
Do you get some help from
recebem alguma ajuda dos turcos e das tropas dos Estados Unidos ainda no terreno?
That are still on the ground?
Really, I don't know, but
francamente não sei, mas os soldados sírios do nosso exército e turcos hoje foram conquistar mais um local às forças de Assad.
From the Al-Assad regime. Today.
O que é que as pessoas mais precisam nesta altura, Wassim? Ainda têm acesso a alimentos, a água, medicamentos, ou já falta tudo? No norte da Síria as pessoas precisam de tudo. Em primeiro lugar, de paz, que acabem os ataques de Assad. Vivo isto há cerca de 10 anos, desde o início da Revolução Síria, e só dizemos que precisamos de viver em paz.
In the Syrian revolution, and all those years, we say we need the peace. We need to live the peace.
And this moment in Idlib.
Este momento em Idlib é um dos piores momentos destes 9 anos.
All 9 years.
Yes, it's the role.
Sim, é. Os russos e as forças de Assad bombardeiam a região a cada minuto.
Every minute bombing the cities and the people. Every minute.
How is your,
como é a sua vida diária, a sua rotina nesta altura?
At this point.
I wake up on the sound of bombing.
Acordo com o som das bombas dos russos sobre a minha cidade e outras cidades ao redor de Binish.
Then I go to my work. When I go to my work, I said to my family, if I can't come, you can work 1, 2, 3. I go to the work. When I'm in the work, the plane bombing. When I'm in the street, the plane bombing. When I'm in the market, the plane bombing.
Depois vou para o trabalho e digo à minha família: se eu não voltar, vocês são 3 para trabalhar. Quando eu estou no trabalho, são as bombas dos aviões. Quando estou na rua, bombas dos aviões. Quando estou no mercado, a mesma coisa. Bombardeiam todos os dias, a toda a hora. E não sabemos porquê. Aqui somos apenas cidadãos.
Quantos
filhos tem, Wassim?
I have
2 children. Boys and
2, um casal. Não sei o que lhes dizer.
I don't know what I say, because my children, I try.
Quando os aviões se aproximam, tento falar com eles. Quando o meu filho de 3 anos me pergunta o que está a acontecer, eu digo: nada, nada. Digo: vamos cantar, vamos brincar.
My baby's run is 3 years. When he asked me what has happened, I say nothing, nothing. Let us to song. Let's us to play.
How do you think this,
como pensa que a situação pode evoluir nas próximas semanas?
Really, it's love. Do you know what?
Isso dá-me vontade de rir, sabe? Estamos nesta situação há 10 anos. Dá-me vontade de rir, não sei, francamente não sei. Levamos com bombas há 10 anos, não é um, nem dois, nem três, são 10. Quando me pergunta como podem ser as próximas semanas, vai ser bombas, bombas, bombas.
We are bombing about 10 years ago. 10 years. Not one, not two, not three. 10 years. When you asked me what about your mind happened about the next week, so... Bombing, bombing, bombing.
O testemunho de quem vive a guerra por dentro, como é que o conflito está a ser visto do lado da Turquia, é o que vamos agora procurar saber com este trabalho do correspondente da TSF em Ankara, João Santos Duarte.
Tanques e veículos militares turcos avançam de novo para a fronteira com a Síria. Nos últimos dias, Ankara reforçou a presença no território perante o avanço da ofensiva das forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad na província de Idlib. A Turquia, que já alberga cerca de 3,6 milhões de sírios, está preocupada com uma nova avalanche de refugiados. E as conversações desta semana com a Rússia, um aliado de Assad, para tentar parar a ofensiva, não chegaram a qualquer porto. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan subiu o tom da retórica e partiu para a ameaça. A Turquia dá agora até ao final de fevereiro para as forças sírias retirarem para trás da linha dos 12 postos de observação que os turcos ainda mantêm em Idlib. Caso contrário, garante Erdogan, uma operação militar turca naquela zona está mesmo iminente.
Como em todas as operações, também aqui dizemos que podemos ir de repente, em qualquer noite. A operação em Idlib é uma questão de tempo.
Idlib harekatı bir an meselesidir.
Aconteça o que acontecer, estamos decididos a fazer de Idlib uma zona segura, tanto para os sírios como para a Turquia.
A Turquia quer o cessar-fogo em Idlib e o regresso aos princípios do acordo de 2018 alcançado na cidade russa de Sochi, que nunca foi totalmente implementado e que previa a criação de uma zona de segurança. Mas a Rússia continua a apoiar Assad, que insiste na sua ofensiva para recuperar Idlib aos rebeldes. Nas últimas semanas, as forças pró-governamentais garantiram mesmo o controlo de importantes cidades no sul da província e de duas autoestradas estratégicas. Tudo isto à custa do sofrimento da população civil. O secretário-geral da ONU veio esta semana expressar a sua preocupação face à situação humanitária no terreno. Desde dezembro, mais de 900 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, destas mais de metade serão crianças. Os campos de deslocados estão sobrelotados e as temperaturas negativas que se fazem sentir nesta altura do ano vêm agravar a situação. As Nações Unidas acusam as forças leais a Assad de atingirem indiscriminadamente hospitais e campos de deslocados e pedem a criação urgente de corredores humanitários. O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, fala em vergonha para toda a comunidade internacional.
Penso que o falhanço em lidar com esta situação é vergonhoso. É um grande indicador do estado do mundo que, no início do século XXI, a comunidade internacional não se consiga unir e concordar que não está certo bombardear mulheres e crianças em fuga.
Perante a passividade da comunidade internacional, a Síria e a Turquia estão assim à beira de um novo conflito regional.
João Santos Duarte, TSF na Turquia. Voltamos à Turquia mais adiante neste programa. Embaixador José Coutileiro, boa tarde. Já vamos à parte política, o mais importante é a questão humanitária. Enquanto Bashar al-Assad afirma que Idlib é um enclave terrorista, a verdade é que há aqui cerca de 3 milhões de civis, 1 milhão deles crianças. Podemos estar na presença ou na iminência de uma grande tragédia.
Estamos com certeza já numa grande tragédia para aquelas pessoas. Desculpe, mas eu acho que isso tem uma origem política, quer dizer, o que está a passar agora é um escandaloso ataque pelas forças da Assad, apoiados friamente, cinicamente, sem a menor noção de obrigações humanitárias, de obrigações em relação às populações civis da Rússia. Mas tudo isto parte de uma coisa muito simples, é que os Estados Unidos resolveram não se meter nisto. Quer dizer, quando o antigo presidente Barack Obama ameaçou a Síria, o governo sírio, de que se eles usassem armas químicas, teriam que pagar e pronto, seriam atacados, quer dizer, e os Estados Unidos interviriam seriamente. E depois, quando eles as usaram, mudou de posição, foi pedir a opinião ao Congresso e não sei o quê, não fez nada. Quer dizer, deixou essa gente na mão dessa desgraça, porque por muito complicado que seja, o Ocidente e em particular os Estados Unidos, que são a potência mais forte do Ocidente, foram, apesar de tudo, e com muitos erros de caminho, a garantia de algum mínimo de humanidade e de algum mínimo de decência na condução dessas guerras. Com isso tirado, acabou tudo. E o que a gente está a assistir é a natureza humana no seu pior, inteiramente à solta. E o regime de Putin é um regime criminoso, e o regime de Bashar al-Assad é um regime criminoso. Quer dizer, a Turquia não é um regime ligeiro, quer dizer, tem dificuldades em relação aos curdos e tudo isso, mas, apesar de tudo, tenta impedir o pior ali. Mas é o que há, quer dizer, os Estados Unidos, primeiro com Obama e depois Trump, não se interessa para essas coisas, obviamente, deixaram-nos em muito mau estado. E isto, se me permite, também dá a ideia do que, da leviandade com que alguns europeus encaram a defesa da Europa sem os Estados Unidos, em vez de tentar reforçar a NATO e de se entender com os americanos, que são menos céticos do que Trump em relação às suas possibilidades.
A presença de longo prazo de refugiados sírios na Turquia alimentou recentemente sentimentos xenófobos no país, com os populistas a culparem os refugiados sírios pela recente crise económica turca. Em junho passado, o AKP, o partido de Erdogan, perdeu Istambul nas eleições municipais, o que aconteceu pela primeira vez desde 2002. A derrota foi vista como um grande golpe para Erdogan, causada parcialmente pela percepção de uma atuação negligente por parte do chefe de Estado em relação aos refugiados. A presença generalizada na província de Idlib, do grupo Tahrir al-Sham, antiga afiliada da Al-Qaeda, antes conhecida por Jabhat al-Nusra, fornece um pretexto conveniente para o ataque russo-iraniano e prejudica também a capacidade norte-americana de intervir mais diretamente. Por outro lado, uma alegada forte presença de milícias apoiadas pelo Irão nas linhas da frente em Idlib sugere que a projeção de força iraniana em toda a região não foi reduzida desde o assassinato do comandante da Força Quds, Qassem Soleimani, no início de janeiro. Agora, as milícias libanesa, Hezbollah e xiita afegã, Fatimiyoun, são as tropas de choque que lideram o ataque ao bastião rebelde de Marat al-Nu'aman, sob proteção de fogo aéreo russo. Ou seja, muita gente, muitos grupos envolvidos neste pedaço de terra na Síria. Já a seguir, precisamente, as eleições no Irão. Podem ser das eleições parlamentares iranianas com a participação mais baixa de sempre. Mais de 7 mil dos cerca de 15 mil candidatos aos 290 lugares do Parlamento viram a candidatura barrada pelo Conselho de Guardiães, um conjunto de 12 sábios, 12 especialistas, em boa parte nomeados pelo líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, e que cruzam o conhecimento em direito constitucional com um profundo conhecimento da lei islâmica e que desta vez terá ido ainda mais longe do que é costume na barragem aos candidatos considerados reformistas. 80 deputados da ala mais ligada ao presidente Hassan Rouhani foram impedidos de se recandidatarem. A abstenção deve ser particularmente elevada entre os jovens, e o Irão é um país com uma elevada percentagem de jovens. Estima-se que a afluência às urnas na região da capital Teherão não ultrapasse os 25%, de acordo com algumas sondagens. Outras dizem 50% de afluência no conjunto do país. Nas eleições de 2015, há 4 anos, a participação foi mais elevada, cerca de 62%, na altura um recorde. A elevada abstenção pode ser determinante e acabar por contribuir para a vitória da ala mais conservadora do Parlamento iraniano, onde os deputados representam as 31 províncias e 60 milhões de eleitores. O resultado destas eleições pode também ser uma rampa de lançamento para um candidato conservador poder derrotar Hassan Rouhani nas eleições presidenciais do ano que vem. Há muitos iranianos que pensam que o Irão precisa de um presidente mais duro para lidar com Donald Trump, que estimam que vai ser reeleito nos Estados Unidos em novembro. Há uma descrença no sistema eleitoral iraniano entre a população e na situação económica do país, alvo de sanções norte-americanas. O FMI previu uma contração da economia iraniana em 9,5% para o ano passado. A inflação e o desemprego são galopantes. O jornalista Rui Silva ouviu o iraniano Nick Del Farhad, doutorado em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, presidente da Associação Luso-Persa.
Nada vai mudar, com certeza, isso é eleição do Parlamento, e o Parlamento Oficialmente é muito importante, mas infelizmente hoje em dia político do Irã não julga grande rol. Eleições presenciais é mais importante, que também não pode mudar muito coisas. E infelizmente depois da situação que aconteceu em Irã 2-3 meses atrás, muita gente não vai votar.
Há vários observadores que antecipam que a abstenção deverá aumentar bastante. A que é que se deve isso? Qual é a razão para as pessoas não irem votar?
Infelizmente, muita gente agora não acredita do regime e da eleição. Antigamente, você lembra com certeza que fui conservadores e reformistas. E isso jogo agora não funciona, infelizmente. Pessoas do Irã agora querem mudança, mas mudança séria. Alguma coisa, alguma pessoa que pode resolver problema, conflito, como a América, como Israel, em região, em Síria, em Iraque. Mas não temos, infelizmente, agora, não temos perspectiva para resolver esses problemas. Infelizmente, não temos nenhum partido que vai dizer que eu vou resolver esse problema com a América. Ninguém pode fazer isso, infelizmente, e só uma pessoa tem o poder que fazer isso, que ele não tem a fazer nada com a eleição.
Esse descontentamento, o que é que está a provocar nos iranianos? A Associação Luso-Persa tem recebido mais pedidos de ajuda de iranianos que queiram viver em Portugal?
Pessoas, gente do Irã, como todo mundo, eles querem viver uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida calma. Iranianos não saem do país usualmente para buscar trabalho. Isso é alguma coisa nova. Sim, agora hoje em dia temos mais e mais e mais em Portugal. Eles usualmente estudantes de doutoramento, mestrados, eles vão com dinheiro deles.
Quantos iranianos existem atualmente em Portugal?
Nós não temos números corretos, mas mais ou menos 2.000 iranianos vivem lá, 1.500, mais de 1.500 eles são estudantes de universidade.
Peço-me um comentário, embaixador José Cotidara, ao que ouviu aqui sobre o Irã.
Bom, quer dizer, o que não foi dito, mas que está por trás disso tudo, é que o Irã é uma teocracia, quer dizer, é na realidade dirigido por clérigos beatos, completamente fanáticos, que não percebem como é que é o mundo de hoje, que não percebem como é a sua própria população e que tratam escandalosamente as pessoas de quem desaprovam. Quer dizer, nas prisões do Irão e em execuções oficiais no Irão, a quantidade de gente que sofre e que foi morta por razões religiosas, por razões políticas, é enorme. Quer dizer, o Irão tem um lado moderno, se quiser, na sua própria sociedade. Tem filmes, tem gente inteligente, tem, por visto, 2.000 iranianos a estudar em Portugal. Eu presumo que deve haver muito mais ainda a estudar em Inglaterra ou em França e tudo isso. Mas aquilo, tal como está, está assim, como uma borboleta conservada dentro de um frasco, desde que o Chá da Pérsia foi deitado abaixo. Quer dizer, há muitos e muitos anos.
Há 40 anos.
Há 40 anos. E isso não ajuda, quer dizer, a tentativa que se feita no tempo do Obama, pelos membros permanentes do Conselho de Segurança e a Alemanha, para tentar arranjar um compromisso que permitisse, a ideia era permitir que, de certa maneira, a sociedade se desenvolvesse, a coisa não ficasse afogada financeiramente e economicamente como está, e ao desenvolver-se se tornasse mais liberal e fosse fazendo uma espécie de contrapeso contra a autoridade religiosa que domina o país. Isso falhou, pois falhou porque Trump se desligou da questão e porque os Estados Unidos são muito poderosos nessa matéria, mas a gente não sabe se teria sucedido, porque esta ideia de que o progresso económico vai certamente libertar as sociedades está a ser posto em causa hoje de uma maneira escandalosa escandalosamente perigosa na China. Eu não sei o que se passaria no Irão. Quer dizer, de maneira que eu acho que se deve olhar para o Irão com grande preocupação e não vejo de maneira simples de poder ajudar.
Esta semana, um grupo de eurodeputados da Comissão dos Direitos Humanos levaram ao Parlamento Europeu um conjunto de ativistas e personalidades da sociedade civil da Turquia para debaterem a situação no país. Os relatos registados pelo eurodeputado espanhol da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, Nacho Sánchez Amor, que é relator do debate para a Turquia, aqui entrevistado pelo correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro, dá conta de uma situação que se degrada, do ponto de vista dos direitos humanos, desde o golpe de Estado de 2016.
O que sucedeu hoje aqui no Parlamento é uma, no meu caso, uma longa experiência de trabalho nos direitos humanos em Turquia, e eu devo dizer que após o golpe, o intento do golpe de Estado do ano 16, a situação piorou gravemente, porque o facto do golpe de Estado foi utilizado para atacar qualquer tipo de crítica no sistema político turco. Não é já só a pessoas vinculadas à organização religiosa que foi a autora do golpe, é toda a gente que faz qualquer manifestação crítica está sendo atacada, está sendo etiquetada de terrorista. Então devemos reacionar. Eu creio que
quando diz que piorou significativamente, piorou a que nível?
Piorou a nível de que qualquer tipo de crítica agora é objeto de uma persecução judiciária e da Procuradoria que não existia antes. É verdade que antes do golpe a situação não era famosa, era uma situação também difícil, mas agora eu gostaria muito que o país retornasse à situação da anterior ao golpe, ainda que não fosse completa do ponto de vista dos direitos. Mas agora que qualquer situação de crítica, vinha periodistas, académicos, estudantes, partidos políticos, movimentos curdos, é atacado como terrorista ou como relacionado com o terrorismo. E deste modo as leis são aplicadas por um poder judiciário que não conta com garantias e que não atende às indicações dos tribunais de direitos humanos da União Europeia e do Conselho de Europa. Então é uma situação muito má e que não há, por quanto não há elementos alguns de progresso.
Alguma coisa que pudesse ser feito do lado europeu para ajudar a encaminhar a situação noutro sentido?
Sim, eu falei com os colegas de que o nosso marco de relação, que é o processo de adesão da Turquia à União Europeia, é o processo no qual temos legitimidade para falar da ocupação no interior do país. Se a Turquia não fosse um país candidato, estaríamos a falar de uma relação similar com o Cazaquistão. Não, não teríamos a legitimidade jurídica de poder falar como a fazemos, porque a Turquia adquiriu uns compromissos com a União Europeia por ser país candidato, e isso nos fornece a possibilidade de intervir na vida política do país.
Isso quer dizer que é uma situação que pode adiar por muito mais anos qualquer intenção da Turquia de se juntar ao clube europeu?
Bom, Turquia, do ponto de vista oficial, sempre disse que quer continuar a ser um país candidato, mas isso há que vir acompanhado com as reformas necessárias para serlo. Eu creio que há que ser muito sincero nisto, também da parte da União Europeia, porque por vezes há forças políticas ou pessoas que dizem não, Turquia nunca será um país membro, mas o que há que dizer é, se Turquia cumpre os compromissos, tem que serlo. É só se não cumpre, quando não será. Se não, estamos a jogar um jogo aqui do rato e do gato que não adianta nada.
Mas neste momento os relatos que chegam da Turquia são pouco promissores no sentido de fazer uma aproximação aos padrões europeus ao nível dos direitos humanos?
São muito pouco promissores, ao contrário, a situação está a piorar e a situação a partir do golpe e após do estado de emergência, que já foi resolto do ponto de vista jurídico, fica uma sensação psicológica de pressão e uma sensação do governo de ter utilizado como um grande alibi o golpe para machucar qualquer criticismo no país, e não há indicação nenhuma de cambios efectivos. há planos do governo, há programas do governo, mas na realidade o que eu sempre pido aos meus colegas é onde que estão as sentenças judiciais. É isso que há que ver.
Nasce o amor em português sobre a Turquia no Parlamento Europeu, no fim do estado do sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro, André Tenente e Luís Borges, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre, versão largada em podcast em tsf.pt. Até para a semana.